Ah, são 5:37. Eu vou te falar. Ah, mas que beleza, viu? 5:37, bom dia, meu Brasil Rural. Tá tudo bem. Lá vamos nós.
Barroso, bom dia, bom dia.
Bom dia.
É nós por cá, hein? Canela. Ah. Bom dia a toda a rapaziada aí, ouvinte da Rádio Nacional. Ah. Um salve pra todos aí. Com a bênção de nosso Senhor Jesus.
Obrigado.
Tá subindo aqui a barranqueira aqui, ó. É o Serrana do Espírito Santo, Guaçuí. Guaçuí, estado do Espírito Santo. Terra maravilhosa.
Aí, maravilha, hein?
Um forte abraço pro Luciano Barroso, pra toda a equipe aí da Rádio Nacional.
Obrigado, Marcelo Valinho, toda a equipe da Pacheco Transporte.
Falou, Pacheco? Divina. Falou? É o Canela por cá.
Aí, Canela.
Morador da cidade de Muriaé, Minas Gerais.
Alô, Mineirão.
Tiana aqui no Guaçuí.
Maravilha. Guaçuí, eu me lembrei de Minas Gerais, é uma cidade com o nome de São Pedro do Suaçuí. Ah, que maravilha, um abraço pra todo mundo de Minas. 5:38.
Olha, é isso. Ai, tô aqui com o radinho ligado na cabeceira, ouvindo no seu programa. É muito legal.
Tô na cama.
Todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Olha aí o Luciano Barroso e seus ouvintes do Brasil Rural. Esse programa foi ao ar no dia 9 de julho de 2022, um sábado, entre 5 e 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Acontece que essa gravação não veio dos arquivos daqui da rádio. Ela foi captada por um ouvinte chamado Paul Walker, da cidade de McGrath, no Alasca. São quase 12 mil quilômetros entre o Parque do Rodeador, de onde partiu o sinal dessa transmissão, até um dos extremos da América do Norte. Mas como o Brasil Rural da Rádio Nacional pode ser ouvido em um radinho ligado em uma cidade no meio do Alasca? A gente pode começar por aqui. A Rádio Nacional de Brasília transmite em uma faixa de amplitude modulada, mais conhecida pela sigla AM. O sinal das rádios AM se propaga, ou seja, irradia por aí, por meio daquilo que é chamado de ondas médias. Já a Rádio Nacional da Amazônia é diferente. É uma emissora que transmite em ondas curtas.
Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo em ondas curtas de 11.780 e 6.180 kHz. Rádio Nacional de Brasília AM, 980 kHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Cada faixa de frequências dentro do espectro eletromagnético tem as suas características de propagação.
Esse é o Pedro Reis, do canal de YouTube Ser Eletrônico.
As ondas médias, durante o dia, a propagação delas se dá basicamente via terrestre, ou seja, ondas que se propagam paralelamente ao solo, o que significa que a antena transmissora tem que ser muito alta. É claro, no caso das ondas médias, como nós temos um comprimento de onda muito longo, elas conseguem meio que contornar até mesmo montanhas, construções, prédios, mas existe uma perda muito grande de sinal nesse processo.
A onda média, ela tem uma característica de propagação de uma onda de superfície durante o dia, que ela caminha até os 200 quilômetros, chamada onda terrestre.
Esse é o Adriano Goetz, que é o coordenador de engenharia de radiodifusão de rádios para o Rodeador e o Alto Solimões.
E nós temos onda média, uma onda espacial. À noite, quando o sol baixa, a camada F da atmosfera, uma camada composta por óxido nitroso, ela fica mais baixa, mais tênue, e ela permite que o sinal da onda média passe por essa camada e suba até as camadas mais altas da atmosfera, chamada ionosfera. E aí, à noite, nós temos uma propagação de 300, 500, 1.000, até 2.000 quilômetros na onda média.
O alcance das ondas médias e curtas tem a ver com a atmosfera do planeta Terra. A atmosfera é uma camada de gases que envolve o planeta. Na parte mais alta da atmosfera, entre 50 a 1.000 quilômetros da superfície, está a ionosfera. E uma das características da ionosfera é a sua capacidade de refletir ondas de rádio.
Imagine que seja uma das camadas que envolvem a Terra. Uma das camadas da atmosfera é chamada de ionosfera. E ela é importantíssima para a propagação das ondas de rádio. Pelo seguinte, no caso das ondas médias, durante o dia, a parte irradiada para o céu, ou seja, não paralelamente ao solo, mas irradiadas para o céu das ondas médias, elas conseguem atravessar a ionosfera e se perdem no espaço. Porém, durante a noite, quando há menor incidência aqui ó, do sol, a ionosfera muda as suas características e faz com que o sinal de ondas médias consiga refletir como num espelho na ionosfera. Então, se consegue um alcance muito grande de transmissão graças a essa reflexão ionosférica. Essa faixa de ondas curtas de 1,8 até 30 MHz, ela tem essa capacidade de refletir na ionosfera mesmo durante o dia. Ou seja, uma transmissão feita desse canto do planeta, refletindo lá no céu, nessa camada ionosférica, ela consegue chegar até o outro canto do planeta, independente aí dos obstáculos físicos que existem nesse caminho, já que ela está partindo para o céu e do céu refletindo até o receptor. Essa faixa de ondas curtas, ela é dividida em várias outras faixas denominadas pelo seu comprimento de onda. São cerca de 17 faixas. Então, um radinho, para ser capaz de pegar todas as faixas de ondas curtas, ele tem que ter 17 faixas? Na verdade, não. Porque essas 17 faixas não são somente destinadas à radiodifusão comercial. Elas também são utilizadas para meteorologia, para transmissões marítimas, transmissões militares e também para radioamadores.
A onda curta, durante o dia, ela já sobe até as camadas mais altas da ionosfera e ela começa a retornar para ser ouvida a partir de 400 quilômetros de distância até 2.000 quilômetros de distância de cobertura diurna. Na cobertura noturna, as camadas da ionosfera ficam mais altas, porque elas deixam de sofrer a influência do Sol, e o alcance da onda curta ele chega de 3 a 5 mil quilômetros. A Amazônia, a Rádio Nacional da Amazônia, chega na Amazônia em ondas curtas. Na verdade, ela chega até no sul do país. Ela cobre o país de ponta a ponta. O objetivo é cobrir a Amazônia, o público-alvo é a Amazônia. À noite nós temos essa alteração na ionosfera e as nossas rádios de onda curta hoje, elas chegam nos Estados Unidos e no Canadá com boa recepção e eventualmente na Europa.
Onde tem Brasil, tem o sinal das ondas curtas da EBC.
Temos o maior complexo de transmissores de ondas curtas da América Latina. E através deles, a Rádio Nacional da Amazônia aproxima brasileiras e brasileiros em todos os cantos.
A potência de nosso sinal não conhece fronteiras e chega a todos os continentes do mundo. Comunicação, soberania, integração. O Brasil chega mais longe com as ondas curtas da EBC.
Você ligou o seu radinho no Brasil, um radinho comum. E você está ouvindo em ondas curtas uma rádio que está transmitindo, por exemplo, lá da Europa, praticamente no outro lado do planeta. Essa recepção, ela está se dando da antena transmissora dessa rádio. Ela está refletindo apenas, vamos chamar de satélite natural, né? Que é a camada ionosférica da Terra, e chegando na antena do seu radinho. Não existe nenhum intermediário dentro desse processo, não existe nenhum satélite artificial. Não existe nenhuma estação retransmissora. Isso aqui é uma transmissão direta.
Além desse comportamento das ondas de rádio, outra coisa faz com que o sinal da Nacional vá longe. Os transmissores de alta potência do Parque do Rodeador.
O Rodeador fazia transmissões simultâneas, três transmissões de 250 kW. 250 kW multiplicado por 6. Isso aconteceu em 1979, por aí.
O Ismar Valle foi gerente de engenharia do Parque do Rodeador por pouco mais de 20 anos.
Então, se eu tenho uma potência muito alta, ela chega muito mais longe, é isso?
Muito mais longe. Ela garante a cobertura com um sinal com mais alta intensidade. É isso que acontece. Então, se você transmite, se você chega num lugar, por exemplo, você transmite 250 kW aqui de Brasília. Naquela época, a gente chegava lá no, na Amazônia com sinal de alta intensidade, tá? Veja bem, chegava na Amazônia com sinal de alta intensidade. Se eu, esse sinal, a onda curta, ela não tem limite, ela vai aonde puder, porque ela vai, ela é transmitida e refletida na, na camada ionosférica. E ela volta para a Terra. Então, ela pode chegar, ela pode dar a volta ao mundo. Só para você ter uma ideia.
Uhum.
Você está com a antena apontada para a Amazônia, não significa que você vai cobrir a Amazônia. Você cobre a Amazônia, América do Norte. Então, onde está apontada aquela antena? Entendeu? Então, quanto mais potência você tem, mais longe você vai. Você ultrapassa a sua área-alvo.
Nossa autorização é a maior autorização de potência do Brasil. Nós já fomos a emissora mais potente do Brasil. Nós já operamos com 600 kW à noite, com cobertura de todo o território nacional em onda média. Qualquer pessoa com rádio comum podia ouvir a Rádio Nacional de ponta a ponta do país.
A partir de agora, entra no ar o transmissor de alta potência da Rádio Nacional de Brasília.
Minha voz chegando em toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. É a voz de um povo valente e forte que agora junto vai se contar. Minha voz canta a esperança, a certeza do meu país. Do amanhã cada vez mais feliz. Minha voz não cabe quando ela fala, muitas histórias tem pra contar. É a voz do povo cantando junto e no mundo inteiro ela vai chegar.
No campo, na cidade, na beira do rio, no meio da mata, na beira do mar. A noite é nossa em todo o país. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Rádio Nacional de Brasília, no coração do povo, no coração do Brasil.
Com o passar do tempo, nós tivemos nossos equipamentos degradados, por um lado, e por outro lado, a própria recepção da onda média se tornou problemática em grandes centros, graças ao ruído de equipamentos eletrônicos. Mas nós ainda temos uma cobertura significativa de 1.500 quilômetros à noite com onda média.
E até a posição das antenas dentro do parque de transmissões faz com que a programação da rádio chegue onde nem se imagina.
A onda curta não tem fronteira. Então, o que eu mando para a Amazônia, eu posso botar também numa antena apontada para a região da América do Sul, se eu quiser.
As nossas antenas, elas têm um ganho de potência voltado para o norte, direcionado para a Amazônia. Mas elas têm uma relação frente e costas que ela também transmite um pouco da potência, um percentual baixo, para as costas, para o sul. Então nós temos uma cobertura eventual no sul do país.
Então, a Rádio Nacional da Amazônia, grande parte das antenas estão direcionadas para a região norte do país. Assim como na época do sistema de radiodifusão de alta potência, a ideia era redirecionar para a Europa, para a África e tal. Cada parte das antenas seria redirecionada para cada um desses lugares, desses continentes. Bom, só que no sistema de ondas curtas, existem estudos que mostram que parte da transmissão, parte do sinal, ela escapa pelo fundo das antenas. E aí tem uma discussão se isso é 5%, 10%, mas a gente está falando de uma potência enorme. Então, ainda que, digamos assim, 95% ou 90% da transmissão se direcione efetivamente para a região norte, parte escapa pelos lados e por trás da antena. Então, em julho do ano passado, por exemplo, eu ouvi perfeitamente na zona rural de Santa Cruz do Sul, isso é região central ali do Rio Grande do Sul, ouvi perfeitamente a Rádio Nacional da Amazônia. Existem relatos de outros países onde é possível escutar a Rádio Nacional da Amazônia, apesar do foco não ser a transmissão para esses países. Então, ondas curtas permite isso.
Só quem já pegou um radinho para sintonizar em uma rádio AM ou de ondas curtas sabe que no meio da transmissão pode aparecer algum chiado, uma voz desconhecida falando por cima do apresentador, ou até mesmo sumir o programa ou a música que estava tocando naquela frequência do dial.
Então a interferência ela acontecia na forma de apitos, na forma de assobios. Tem as interferências dos fenômenos atmosféricos, que o AM e a onda curta são bem mais sensíveis, por exemplo, descarga de raio, essas descargas de ignição de carro, ruído de motor de liquidificador. Hoje em dia, as fontes de computador e as fontes, os carregadores de celular geram ruído que incide na onda curta. Então, a onda média e a onda curta, principalmente na região urbana e região de indústria, a gente tem bastante interferência. O que faz com que a onda curta seja apreciada e se torne cada vez mais utilizada na região rural. O que a gente tem a dizer para o ouvinte... Assim, se o rádio está chiando, pode ser a propagação, que tem a propagação da onda. Em onda curta, ela depende de funções atmosféricas, de atividade solar, dos ventos solares, da incidência de partículas livres do sol na atmosfera, radiação ultravioleta, propagação. Mas se estiver chiando, pode ser que tenha também problema aqui. Os nossos transmissores, às vezes, a gente tem que trabalhar com potência mais baixa, sai do ar, a gente corre para consertar.
As ondas curtas vêm sofrendo da mesma forma como as ondas médias, das interferências dos equipamentos modernos, mas na verdade o grande golpe para as ondas curtas foi a facilidade de comunicação à distância permitida pelo uso de satélites e da internet. Meio que perdeu o sentido você ficar tentando ali escutar uma estação do outro lado do mundo com um rádio de ondas curtas, quando você pode entrar na internet e, por streaming, ouvir o áudio dessa estação praticamente em tempo real e sem as distorções, sem as dificuldades que se tem na recepção das ondas curtas.
Mas, peraí, se temos emissoras que transmitem em uma qualidade melhor, como as FMs, se temos internet e streaming, será que ainda precisamos de emissoras de ondas médias e curtas? Para responder essa pergunta, chamei bastante gente. O diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC, José de Arimateia, o Adriano Goetz, que já conhecemos, a apresentadora Beth Begonha, o gerente executivo das rádios da EBC, Tiago Regoto, e o Higino Germani, o diretor técnico que esteve à frente da instalação do Parque do Rodeador.
O que acontece é o seguinte, as AMs que migraram para a FM são emissoras regionais. E o que, a migração se deu exatamente para a questão comercial, para que desse uma sobrevida, uma igualdade de competição das AMs, daquelas emissoras com as FMs. Então, é uma questão regional de ocupação da publicidade, divulgação de mercado publicitário, disputa de mercado publicitário. E a Rádio Brás detém várias frequências, que são frequências nacionais. A nossa rádio nacional, que é a frequência 980, é uma frequência nacional.
As emissoras de classe especial, na qual a Rádio Nacional AM se insere, e as ondas curtas complementam a Rádio Nacional AM nessa cobertura nacional, essas emissoras de cobertura nacional elas não têm como migrar para a FM, porque você precisaria 400, 800 FMs para cobrir o país que você cobre a partir do Parque do Rodeador.
Que o Brasil ele é o país com maior diversidade de ferramentas tecnológicas de telecomunicações. Por quê? Porque você tem que ter soluções para o pessoal do mercado bancário, por exemplo, lá da Avenida Paulista, trafegar os dados de transações bancárias, vídeo, conferências e mais conferências. E você tem que ter também um sistema que te garanta cobertura no mato, no interior, nas comunidades ribeirinhas, nos distritos dos municípios. É normal a gente ver sede de município com emissora de rádio ou FM, principalmente em região de selva, caminha 40, 50 quilômetros, não vai mais, e aí entra a nossa ferramenta da onda curta.
Muitas vezes nós que vivemos numa grande cidade, num grande centro, projetamos para o Brasil inteiro, essa nossa realidade, e isso não é verdade. Há milhões de pessoas que não têm o mesmo acesso à internet, à energia elétrica, são muitos ouvintes que não têm energia elétrica ainda em casa. A partir desta emissora, muitas pessoas conseguem se comunicar, se sentir parte do Brasil.
O rádio por ondas curtas, né, e ondas médias, e o que o rodeador faz, ele faz o papel da comunicação pública, que é fazer para todos. Você, quando faz rádio apenas em FM, está falando para cidades, para regiões mais populosas. Quando a gente está falando na Rádio Nacional da Amazônia, a gente está falando para os ribeirinhos, para povos originários, para pessoas que não têm acesso à internet, que para sair de casa, às vezes tem que pegar uma canoa, tem que conseguir passar horas para chegar em um lugar que tem acesso à comunicação.
Mas o FM não é adequado para cobertura de região com densa floresta. A floresta absorve o sinal e a rádio vai literalmente até a esquina.
E por conseguir amplificar o sinal de rádio para todas as partes do país e até do mundo, é que o Parque do Rodeador, desde 2018, passou a ser considerado uma infraestrutura crítica de radiodifusão.
Estruturas críticas são aquelas de suma importância para o governo federal, como aeroportos, hidrelétricas, linhões como de energias e tudo mais. O parque se torna tão importante exatamente pelo seguinte: o parque é o único ponto de onde você pode falar para o Brasil inteiro, de um único ponto, para uma cobertura nacional. Ah, você tem um problema da internet via satélite, todo satélite também pode ser bloqueado. Você tem lá um radinho na ponta, você transmite pelo ar e ele vai chegar lá do outro lado.
As ondas curtas, elas têm um papel muito importante nessa questão da segurança nacional, um serviço que não está sujeito a tantas intempéries, a questões atmosféricas. No Japão, a gente tem como fonte de informação primordial os radinhos de ondas curtas. Lá eles têm, vocês sabem, muitos terremotos, né? E quando acontece qualquer sinal disso, há necessidade de se desligar a rede elétrica e aí acabou a internet, né? Mas o radinho de ondas curtas está lá para orientar a população nas movimentações de segurança nacional ou de segurança daquele local específico.
A Alemanha, para você ter uma ideia, tinha uma emissora que eles herdaram da Alemanha Oriental, montada no sistema soviético, que era a Europa Welle. Simplesmente a emissora foi desmontada porque a Alemanha acreditou que não precisava mais de uma emissora de grande alcance. Veio a guerra da Ucrânia e o pessoal se perguntou: cadê aquela emissora que pegava em toda a Europa, que cobria de Portugal à Sibéria? Ah, não, ela foi desmontada. E aí descobriram que na Áustria tinha uma onda média de alta potência, essa onda média recebeu novos equipamentos e era o que estava entrando na Ucrânia no início do conflito. Depois, com o andar do conflito, a BBC religou algumas de suas ondas curtas, voltou as antenas para a Ucrânia e passou a transmitir para a Ucrânia. Então, isso é um exemplo, agora, de meses. Eles ressuscitaram algumas emissoras de onda média, onda curta, para transmitir para a região do conflito. Por quê? As redes de celular, fibra ótica, internet, as próprias FMs lá da região do Donbas, daquela região fronteiriça com a Rússia, as FMs foram as primeiras emissoras a serem destruídas na Ucrânia. Então o sinal tinha que chegar de um país vizinho para o pessoal da Ucrânia ter informação. Mas a gente tem outros fenômenos aqui. Enchentes, nós podemos ter enchentes, nós podemos ter calamidades, nós podemos ter um apagão nacional, nós podemos ter, sei lá, um grande vendaval, alguma coisa do gênero, em que nessas situações é importante uma emissora de cobertura nacional e uma emissora que tenha robustez, que não dependa de satélite, que tenha um meio de propagação que não possa ser facilmente interferido, não sofra com intempéries, não sofra com ação externa. Então, em função disso, que alguns especialistas em segurança ainda afirmam ser importante manter o rádio onda média, manter onda média de alta potência noturna e manter a onda curta no Brasil.
próximo episódio da série Parque do Rodeador, meio século de transmissões, você vai saber o que ia ao ar pelas ondas sonoras da Rádio Nacional do Brasil, de Brasília e da Amazônia. Eu sou Natália Mendes e estou apresentando a série de 5 episódios sobre a história do Parque de Transmissões do Rodeador. Eu também fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. O José Maria Pardal fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. Parte das informações dessa série vem do livro Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, do professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Nesse episódio, tivemos depoimentos de Adriano Goetz, Ismar Valle, José de Arimateia Araújo, Higino Germani, Otávio Pena Pierante, Tiago Regoto e Beth Begonha. Também usamos áudios do vídeo O que são as ondas curtas, do canal do YouTube Ser Eletrônico, do Pedro Reis.